Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Está no ação o Jornal da Manhã. Seja bem-vindo em mais uma edição do seu Jornal Matutino aqui de todas as manhãs pela sua emissora. A partir de agora, você já é muito bem-vindo e pode interagir com a gente através do nosso YouTube, do nosso canal YouTube. Onde quer que você esteja, você pode mandar a sua mensagem aqui para poder participar com a gente através do nosso chat. E vamos aos principais destaques de hoje. Olha, a servidora da Justiça é presa suspeita de desviar mais de 200 mil reais. Foi um dos principais assuntos das últimas horas em todo o estado do Maranhão. Também vamos trazer informações, olha, mulher derramando dinheiro, notas falsas no comércio. Também vamos trazer em detalhes, vamos explicar quem é essa mulher que acabou derramando muito dinheiro no comércio. Também vamos trazer informações para você que nos acompanha. Olha, a polícia prende 11 homens por dívidas de pensão alimentícia. O negócio está pegando para aqueles que não querem pagar, não querem arcar com suas responsabilidades de pai. Olha, gente, também iniciada a campanha estadual de combate à Aedes aegypti, uma grande mobilização que aconteceu ontem na capital maranhense e certamente se estenderá também por vários municípios do estado do Maranhão. Também vamos trazer informações a respeito de um grande programa que está acontecendo em todo o país, inclusive ontem foi lançado na capital maranhense. E com isso o estado terá um investimento de cerca de 180 milhões de reais em obras federais, algumas delas que estão paradas e outras que terão início a partir dos próximos dias. Também vamos trazer informações a respeito da Câmara Municipal lá da cidade de Codó, que caça o prefeito municipal. Você também vai acompanhar outras informações com repórteres que teremos lá em Brasília, o repórter Adilson Souza, também o nosso repórter Carlos Roger, que está em alguns pontos da capital maranhense para trazer informações em detalhes para você que nos acompanha, que nos dá sempre esse prazer imenso, com carinho da sua teleaudiência todos os dias aqui através do Central Manhã. Está no ar o Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 10 de dezembro de 2024, mais uma vez contando com o carinho da sua telesintonia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã indo mais longe para ficar cada vez mais perto de você. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco teremos a participação dos nossos teleouvintes. Mas vamos direto a qualquer ponto da capital maranhense, onde se encontra... Onde se encontra o repórter Carlos Roja, é isso? É, ainda não tem, ainda está conosco ainda o repórter Carlos Oz, daqui a pouco ele já entra trazendo essas informações. Mas, quanto isso, vamos dar continuidade aqui ao Jornal da Manhã. Olha, gente, servidora do Tribunal de Justiça do Maranhão é presa em operação da Polícia Civil. Foi um assunto que chamou a atenção bastante, principalmente da imprensa nas últimas horas. E olha, de acordo com a delegada Caterine Chaves, chefe da SECOR, que é a Superintendência Estadual de Combate ao Crime Organizado, a operação foi motivada por uma auditoria no Juizado Especial Civil, que identificou desvios superiores a 200 mil reais em apenas 6 meses. O esquema foi supostamente viabilizado por uma servidora pública, que não teve o nome divulgado. Segundo as investigações, ela utilizava de forma irregular o token, que é aquele código de verificação que os magistrados possuem. Esse magistrado, ele seria um magistrado aposentado que também não teve o nome divulgado na imprensa. As investigações revelaram que os valores desviados eram transferidos para contas de 4 advogados, olha só, 4 advogados que também estão sendo investigados. Aquelas pessoas que deveriam primar pelo direito, pela serenidade, agora estão envolvidos supostamente, segundo essas investigações. Os supostos advogados que estariam envolvidos também não tiveram seus nomes divulgados pela imprensa. Segue ainda em investigação e nos próximos dias vamos acompanhar todo esse desdobramento para trazer para você que nos acompanha todos os dias aqui no Central Manhã. Mas agora vamos direto à região sul do estado. É que aconteceu um duplo homicídio no município de Fortaleza dos Nogueiras. Ao todo, 19 disparos foram efetuados contra vítimas. Quem tem as informações direto da região sul é o nosso repórter correspondente Antônio Marques. Vamos acompanhar.
No local do crime aconteceu uma festa. Já na saída, no local onde as motos estavam estacionadas, iniciou os tiros. O indivíduo chegou armado e atirou contra três pessoas. Manuel Fernandes da Silva Santos, de 21 anos, foi atingido com disparos e faleceu. Cauã Teixeira da Silva, de 16 anos, também foi atingido com disparos e veio a óbito no local. Já um outro rapaz, identificado como Luiz Carlos, foi baleado. Ele foi socorrido e veio para Balsas. Ele foi atendido no HBU. O estado de saúde de Luiz Carlos é grave. De acordo com as informações, o atirador é um homem branco de estatura baixa e ele estava usando uma camisa azul e um short jeans. Testemunhas informaram que o atirador contou com apoio de dois indivíduos. Após atirar contra as vítimas, os três elementos fugiram e até o momento eles não foram identificados. A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.
Pelas informações que foram passadas, após o evento, uma das pessoas que saiu, no caso o Manuel, ele foi interceptado por um atirador que efetuou aproximadamente 11 disparos de arma de fogo contra o mesmo. Arma essa, pistola .40, conforme os cartuchos encontrados, e o mesmo vindo a óbito. Em ação contínua, interceptou mais outra pessoa de nome Cauã. Cauã foi também alvejado, onde o atirador efetuou 8 disparos, vindo também a atingir outra pessoa. Queremos informar que o Manuel é morador de Balsas, o Cauã reside em Fortaleza dos Nogueiras e o Luiz Carlos também é em Fortaleza dos Nogueiras. De imediato, nossas guarnições começaram a agir lá no município de Fortaleza dos Nogueiras. Determinamos também um apoio até o município para a possível tentativa e localização desses acusados. O que nós sabemos é que apenas um atirador efetuou esses disparos, tinha mais um comparsa dando aquele apoio e, após toda essa execução, tomaram rumo ignorado. Estamos checando mais algumas outras informações e tudo indica que tenha sido um acerto de conta entre facções.
Ok, obrigado ao repórter Antônio Marques trazendo essas últimas informações. Gente, pensa num segmento que trabalha. A polícia do estado do Maranhão, principalmente, trabalha muito. Porque é crime de um lado, é crime de um outro e sempre a polícia fazendo esse trabalho incansável para colocar esses marginais na cadeia. Como se não bastasse, agora é briga de facção para todos os lados. Pessoas que deveriam estar trabalhando, estar contribuindo com a sociedade, agora resolvem entrar no crime para poder trazer dor de cabeça tanto à sociedade como também às forças policiais do estado do Maranhão. Já teremos a participação do repórter Carlos Jorge, mas enquanto isso vamos aproveitar aqui para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham através aqui da emissora de rádio, também através da televisão e participam através aqui do nosso canal Central de Notícias Brasil. Quem participa com a gente aqui, o Carlos Jorge já deu bom dia, daqui a pouco participa com a gente, tem o Luiz Henrique Frazão, ele diz: um jornal de excelência para o mundo. Obrigado ao Luiz Henrique Frazão pelo carinho da sua teleaudiência. Tem também a Maria Lopes, ela diz: parabéns para este programa que traz todos os dias o que está acontecendo em nosso estado. Obrigado também pelo carinho da sua teleaudiência. O pessoal lá da Rádio Difusora diz: bom dia, meu amigo Jalber Pereira, mande um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Difusora FM da cidade de Lago da Pedra. Hoje amanheceu chovendo bastante aqui na cidade. Enfim, parabéns aí à cidade de Lago da Pedra que amanheceu chovendo aqui. Fez bastante calor ontem à noite aqui na capital maranhense. Expectativa que podemos ter chuva também durante esta terça-feira. A Maria Lopes, ela volta a participar e diz: este programa é a voz do povo. É isso que tentamos fazer todos os dias para que a sua voz possa ecoar nos quatro cantos do mundo e que possa ser realmente ouvida pelas autoridades. Mas agora vamos com a participação do nosso repórter Carlos Roger. Aonde você se encontra, Carlos Roger? Muito bom dia para você. Estou vendo que em uma das avenidas aqui da nossa capital. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Central Manhã mais uma vez.
Olá, bom dia, Jalber Pereira, a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. Nós estamos na MA 201, aqui a estrada de Ribamar. Nós estamos aqui bem em frente a um dos maiores conjuntos residenciais da grande região metropolitana, é o bairro do Maiobão. E aqui na MA-201 a movimentação é bem intensa nesse momento. A gente percebe que o trânsito se intensificou em poucos minutos. Agora há pouco o cenário era totalmente diferente, Gelbe. Agora há pouco a gente praticamente não observava a presença de veículos, poucos carros circulando. E de repente a situação ficou assim, ó, muito movimento aqui na MA-201 em frente ao conjunto Maiobão. Estamos também em frente à entrada que dá acesso ao Jardim Tropical, bem ao lado da Policlínica de São José de Ribamar, a policlínica mais nova inaugurada pelo governo do estado do Maranhão, que atende as pessoas aí na realização de exames e consultas, desafogando as demais policlínicas da região metropolitana de São Luís. Olha, Jalber, primeiramente a gente quer chamar a atenção principalmente dos comerciantes de toda a ilha de São Luís. A gente recebeu imagens de um telespectador que acompanha a gente, que é comerciante. Esse cidadão, ele foi vítima da nota falsa de dinheiro. Uma mulher, no vídeo mostra uma mulher, ela desce de um veículo, entra no estabelecimento, sem despertar qualquer suspeita, ela vai até o balcão, efetua uma compra e ao pagar ela entrega uma nota de R$200 falsa.
Vixe.
Para o comerciante. Pois é, Gelbi, o que acontece? Ele não tinha lá aquele equipamento que é utilizado pelos comerciantes
para detectar,
para identificar. Pois é, tem uma caneta.
Isso.
É, existe uma caneta que você passa ali no, na nota e de acordo com o resultado da tinta dessa caneta, é, você sabe se essa nota é verdadeira ou falsa. Mas também tem um outro equipamento, que é um leitor, uma espécie de infravermelho, que também é, serve para identificar. Muitos comerciantes já possuem esses equipamentos, mas também tem a velha e tradicional e tradicional experiência, já.
Exatamente.
Tem muitos comerciantes, até nós mesmo, que não somos comerciantes, a gente consegue identificar ali quando a gente pega na nota de dinheiro. Por isso, boa parte desses golpistas, eles não atuam dessa forma que essa mulher atuou. Geralmente, eles escolhem locais com uma movimentação muito grande, onde o fluxo de dinheiro está sendo intenso, porque isso aí confunde quem está operando o caixa. Por exemplo, em festas, eventos culturais, ali aquela barraca onde vende a bebida.
Isso.
Então as pessoas ali, a movimentação é muito grande, o vendedor ele fica pegando nota, botando no bolso, entregando o troco, entregando a mercadoria, e naquela confusão é mais fácil de passar uma nota falsa. Mas no comércio em si, isso é um pouco mais difícil, mas não é descartada essa possibilidade, como foi nesse caso. Esse comércio, ele fica localizado lá na região da Cidade Operária. E ali esse comerciante pegou um prejuízo de mais de R$200, porque além de devolver o troco para essa moça, em notas verdadeiras, ele também entregou a mercadoria. Ela saiu do estabelecimento e calmamente entrou em um veículo que estava aguardando ela lá fora. A gente já passou essas imagens aí para as autoridades policiais que atuam na região da Cidade Operária. Mas a gente, é bom lembrar que esse é um caso direcionado para a Polícia Federal.
Federal,
agora nós vamos, agora nós vamos trazer notícia boa, Jalber.
Opa,
nós vamos
essa
trazer
me interessa.
Notícia boa. Nós temos aqui o registro da redução no índice de assaltos a coletivo.
Opa,
em
que
toda
bom.
A região metropolitana. Que bom. Os usuários estavam aí todo momento pedindo apoio das forças policiais, da Secretaria de Segurança Pública, muitos assaltos acontecendo. Esse ano, em 2024, nós tivemos aí assaltos com vítimas fatais. E a gente lembra daquele caso que aconteceu lá na área Itaquibacanga, não é? Quando os homens, aí os assaltantes, eles desferiram um tiro no veículo e pegou em um passageiro que morreu lá no local. Então, os números são os seguintes: 49% de redução agora no mês de novembro. Em 10 dos 11 meses transcorridos até agora, houve uma queda nos casos registrados. Isso aí reflete nas operações que estão sendo realizadas, como, por exemplo, a Operação Catraca. O percentual de redução obtido em novembro é o terceiro maior registrado este ano. As duas primeiras maiores reduções aconteceram em fevereiro, com 54% de redução no número de assaltos a transportes coletivos, e no mês de junho, que nós tivemos aí 49%. Então, esse é o terceiro índice de redução nos assaltos a ônibus, transportes coletivos, o que abrange aí todos os municípios da Grande Ilha. São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, onde nós estamos aqui nesse momento, e a capital, São Luís. São números positivos e a gente espera que as autoridades policiais intensifiquem ainda mais essas operações nessa época do final do ano, quando a movimentação de pessoas é ainda maior em toda a região metropolitana de São Luís. Daqui a pouco a gente volta, Jauber. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Ok, muito obrigado ao repórter Carlos Roger na sua primeira participação. Daqui a pouco ele volta de qualquer parte, também na região metropolitana, trazendo outras informações. É, esse trabalho de redução, sem dúvida, é o resultado de um trabalho efetivo das forças policiais do Estado do Maranhão, principalmente do governo do Estado, que está empenhado cada vez mais colocando policiais na rua e também dando as condições suficientes, equipando todas as forças policiais. Então, essas ações efetivas certamente vão trazer cada vez mais resultados positivos. Agora, em relação a essa mulher que foi passar aí no comércio com uma nota falsa de R$200, isso aí vai se complicar totalmente. Por quê? Porque hoje temos uma cidade totalmente cheia de câmeras de segurança. Ela será identificada. E o pior, como o Carlos Osmer falou, esse é um crime federal. Quando se trata de notas falsas, é um crime que compete à Polícia Federal. Então agora ela será identificada, claro, pela Polícia Civil, e depois será repassado esse processo para a Polícia Federal. Então, a pessoa que cometeu esse tipo de crime estará bastante complicada com a justiça, disso não temos nenhuma dúvida. Vamos a um rápido intervalo, na volta tem mais Central Manhã para você aqui pela sua emissora. É um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.